Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: Despojos Natalícios e Aperitivos de Ano Novo. O que é um título bastante genérico. Vasco
não, mas
não
é bom. Não, talvez porque faz a transição, calhar, que é necessário fazer, não é?
É porque isto é um resto de Natal, não é? Chamada Roupa Velha.
Ai, tão bom.
E é já uma preview de Ano Novo, o que se passa nesta edição. É a clássica edição dos meus dias favoritos do ano, que são estes que separam o Natal do Ano Novo, que são dias de uma incrível paz e sossego.
É uma pacateza absoluta.
Há lugares de estacionamento em todo o lado.
Tudo. Não
há
trânsito.
Aqui na rua. Não há trânsito. Uma pessoa reflete sobre o ano que passou. Planeia coisas bom que aí vem. Está a fazer uma espécie de um reset. É lindo, estes dias são lindos. Mas vamos começar por este resto de Natal. O jornal inglês The Guardian publica por estes dias uma coluna onde leitores enviam as suas memórias de Natais que correram mal. Não de uma maneira nefasta, mas assim mais para o cómico. E há uns dias surgiu este depoimento que um ouvinte desta rubrica fez o favor de me enviar no meu canal de Instagram. Esta história foi escrita por Yvonne Lam, que é uma filha de pais que emigraram desde o Vietnã até a Austrália no fim dos anos 70. E diz ela: os meus pais, avós, tios e tias, tendo chegado à Austrália como refugiados do Vietnã no fim dos anos 70 e sendo budistas, nunca celebraram o Natal até as crianças nascerem. A nossa primeira árvore foi construída na cave a partir de tubos de cartão, daqueles que servem de suporte a rolos de tecido, uma vez que a nossa família trabalhava na indústria têxtil. A base era um balde de plástico. O corpo da árvore era formado por três desses cilindros colados uns aos outros, atados no topo. Cobrimos tudo com fitas brilhantes coloridas. Pusemos uma estrela no topo. Ficou linda. Numa noite em dezembro, a referida árvore era a peça central da nossa cabine fotográfica natalícia. Um primo meu assumiu o papel de Pai Natal, outro de duende, e à vez fomos tirando fotografias naquele cenário festivo. Chegada à altura de ir para casa, deixámos lá a árvore intacta e apagámos as luzes. Dias depois, aconteceu uma desgraça. Diz ela: a minha avó paterna entra na cave e tem o choque da sua vida. Ao abrir a porta da cave e ao ver as fitas a brilhar no escuro, fica momentaneamente convencida de que a árvore de Natal era Buda ele próprio.
Ah, ok.
E achou que tinha falecido e passado para o além.
Ok, ok. Pronto.
Ao perceber finalmente o que acontecera e depois do choque, ficou tão enervada que destruiu completamente a árvore.
Ah, destruiu a árvore num espírito natalício levado ao extremo. Sim, sim.
Coitada da senhora. Mas eu acho incrível que ela entra na cave, vê brilho e diz:
ai,
Buda.
Não é Buda? Não, então espera é aí que eu já lhe digo. Espera aí que eu já lhe digo. Dá-me uma chave.
Houve ali um pequeno instante. Pronto, faleci. Pá. Faleci e passei para outra dimensão. Bom. Histórias reais.
Mas portanto, ela fica desagradada por não ser Buda. Mas sim, isso sim, quer sim. Dizer também que ela fica desagradada pelo facto de não ter morrido.
Sim, é um bocado. Epá, ela ficou alarmada, gerou-se ali confusão e então desatou ao pontapé aquilo. Desfez aquilo tudo. Agora trago histórias reais de passagens de ano. Talvez alguém saque daqui algumas ideias giras. Há um tópico de discussão no Reddit que pergunta: qual a vossa melhor passagem de ano? E há logo um tipo anónimo que diz: na passagem de ano de 2009 para 2010, eu adorei isto, o meu irmão embebedou-me. Que é logo um esplêndido começo para uma história. O meu irmão embebedou-me e espalhou pela casa cartazes e faixas festivas a dizer que a passagem de ano era de 2008 para 2009. Ele chegou ao ponto de gravar o programa televisivo da passagem de ano de 2008 para 2009 e pôr o programa a dar na televisão. Além disso, andava pela casa com um daqueles óculos estúpidos de festa a dizer 2009. Ou seja, basicamente o irmão enfrascou-o e fez-lhe pensar que o tempo tinha voltado atrás.
Meu Deus. Isso é uma espécie de adeus Lenin, mas muito marado.
No fim de 2009, o tempo fazia reset e 2009 começava outra vez. E o mais incrível é que o facto de ele ter gravado o programa da passagem de ano de 2008 para 2009 foi já a planear o que ia fazer daí a 365 dias.
Bem, isso é alguém que pesa nas coisas.
Caramba, isto é planear com antecedência. E adorei também esta história da melhor passagem de ano desta pessoa. Quando tinha 10 anos, fiz uma aposta com o meu avô em como conseguia passar um ano inteiro sem comer guloseimas. Cumpri a promessa. Assim que o fogo de artifício começou a explodir, anunciando o fim do ano, anunciou também o fim do meu exílio de guloseimas, porque segundos depois da meia-noite, fui de imediato chafurdar em todo o chocolate que consegui encontrar naquela casa.
Magnífico.
Linda imagem. Há aqui uma pessoa com uma memória da passagem de ano de 1999 para 2000.
É pá, muito importante essa passagem de ano.
Se bem te lembras, foi inquietante porque se achava que o lendário Bug Bunny 2000
ia dar cabo disto tudo.
Ia mandar todo o mundo abaixo. Mal os calendários virassem de 1999 para 2000. O medo que havia era que basicamente toda a tecnologia falisse, não é? Ia tudo abaixo e o mundo, entre outras coisas, caía num apagão impossível de resolver e de repente voltávamos todos à pré-história.
E não aconteceu nada.
Não aconteceu nada, mas eu lembro-me de estar com esse receio nessa passagem de ano. Lembro-me de havia uma dúvida no ar, não é? Tipo, isto,
porque
isto
os dígitos, as máquinas não estão habituadas e
sim,
tal.
Sim. É que não era chalupice. As pessoas acreditam que algo podia acontecer. não é? E havia um receio de que algo nefasto pudesse acontecer, não se sabia bem o quê. Isto então leva-nos à passagem de ano deste cidadão anónimo que deixou o seu depoimento no Reddit e diz ele: a minha melhor passagem de ano foi de 99 para 2000. Tinha 9 anos e trabalhei com o meu pai para criarmos juntos a maior partida da história. Uns minutos antes da meia-noite, sincronizei o meu relógio de pulso com o do contador que já se via na televisão. O meu pai mostrou-me onde ficava na garagem o quadro elétrico e o interruptor que cortaria toda a eletricidade na nossa casa. Nessa noite, toda a minha família falava da maneira que uma passagem de ano para 2000 podia destruir todos os nossos computadores e tecnologia e mandar-nos de volta à idade da pedra.
Ui.
Começa a contagem decrescente, eu esgueiro-me para a garagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Carrego um interruptor no timing perfeito e a casa fica imersa na total escuridão assim que chegou ao zero.
Okay.
A primeira coisa que ouço é uma tia minha a gritar em pânico: oh meu Deus, aconteceu mesmo o bug do ano 2000! O meu plano era deixar a minha família às escuras e em pânico durante 10 segundos. Problema: o interruptor encravou e fiquei longos minutos sem conseguir ligar a luz. Durante todo esse tempo, fui ouvindo todos os membros da minha família em absoluto pânico a achar que estávamos perante o fim da civilização.
Okay.
A histeria insana só parou quando um deles olhou pela janela e percebeu que todos os vizinhos tinham eletricidade menos nós. Pá, isto é divino.
Mas eu gosto daqueles segundinhos de pânico.
Sim, sim, sim.
E
todos
agora,
aos gritos.
Como é que se faz fogo?
Sim, sim. Pá, ainda tenho mais esta história e eu adoro a simplicidade dela. Revejo-me nisto. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, lembro-me de perguntar o que é que era suposto fazer com o copo quando chegasse a meia-noite. A minha mãe fez o gesto de fazer o brinde, ou seja, levantar o braço com o copo no ar, mas não me explicou mais nada nem me deu mais detalhes. À meia-noite, efetivamente, levantei o braço com o copo no ar, mas no sentido de atirar o copo contra o teto.
Ah, excelente! Claro.
Se fez em cacos.
Portanto, ele viu que era para erguer o copo e pensou: é erguer. Sim, e largar,
fazer,
é lançar
fazer
o copo.
Assim, e ele: ok, percebi. Ele achou que o gesto também significava: chega à meia-noite, arremessas o sacana do copo contra o teto.
Não é uma coisa que aconselhamos os nossos ouvintes a fazer.
Não.
Muito embora me lembre uma passagem de ano em que não foi arremessado um copo, mas foi arremessado uma tampa de champanhe, de uma garrafa de champanhe, uma rolha, que fez uma marca no teto.
Pois foi.
De uma casa onde estávamos ambos e mais cerca de 300 pessoas a passar um final.
Essas passagens de ano eram muito selvagens.
Eram passagens de ano, uma casa que tu tinhas na Rinchoa.
Sim, 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 sim.
Havia lá pessoas que ninguém conhecia, não é? As pessoas iam aparecendo, não é?
Iam aparecendo pessoas.
Pois,
e ninguém sabia. Ninguém sabia quem eram. Tipo, quem é esta pessoa?
Quem é aquela pessoa que está ali a enrolar-se num canto? Não sei. Quem são aquelas pessoas? Não sei.
Eu lembro que havia estalactites de champanhe no teto.
Sim, sim, sim.
Não é?
Tu estavas especialmente eufórico com essa perspectiva da casa guardar marcas para sempre. Essa passagem de ano.
Grupos de pessoas em camas que eu não sabia quem era.
Pois, pois, pois. Estavam a conviver alegremente.
Foi muito, muito bizarro.
Foi muito bizarro essa passagem de ano. E é por alturas de 90.
Foi para aí.
Não sei se é 99 para 2000, mas é 90.
Não, não, não. Foi para aí. Isso foi antes. Foi antes. E para isso foi antes. Para aí 93,
93, 94.
Foi à volta disso.
99 para 2000 também eu vi uma coisa que estava muito em voga. Então parece que veio o euro.
Ah, pois é, pois é, pois é, pois é.
Não é nessa altura. Eu acho que nessa altura.
Quanto tempo é que nós ainda fizemos contas de conversão entre escudos e euros?
Eu ainda hoje faço a conversão para quando quero saber a ordem de grandeza das coisas.
Sim, sim, sim.
Às vezes ainda
mas
penso quanto é que
em
contos.
Para mim já está a ficar vago. No entanto, quando às vezes me revolto com o meu filho sobre determinadas despesas, não é? 5 euros, eu chego a dizer-lhe: o quê? 1000 escudos?
Pois exato, mas é que se fizesse essa...
Mas para ele é indiferente.
Sim,
não é?
Pois, porque ele não sabe. Porque ele não sabe o que custava.
Um conto?
Um conto?
Um conto de reis?
Uma daquelas notas com Maria Pia. Havia Maria Pia e Dom Pedro.
É verdade. Não era? E quem é que estava nas notas de 5 mil? Havia várias, não é?
Notas de 5 mil, deixa-me ver aqui. Quem é que estava nas notas de 5 mil?
Eu lembro que encontrei uma nota de 5 mil no chão ao pé do restaurante de Califa.
Ah, isso é um. Isso
pá, foi o Euro Milhões.
Isso é uma coisa espetacular, encontrar 5 contos. Eu, o máximo que encontrei foi uma vez 20 escudos, aquela nota do Santo António.
Sim, 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 claro.
Isto agora para a malta mais nova. O que é que eles estão a dizer? Mas tem que se aprender qualquer coisa.
Claro,
não pode ser só a bandalheira.
Pois não.
Deixa ver. Consegues reconhecer? Era Vasta Gama. Era Vasta Gama.
Era Vasta Gama.
5 contos.
Lá está.
Vasta
Lá
Gama. Está. Lá está. Descobriu o caminho marítimo para a Índia e para a Casa da Moeda. Estou aqui a ver algumas, já não me lembrava assim. O Santo António, Garcia da Horta também foi de umas notas de 20 escudos.
Pois é, é verdade.
Aqui no estúdio estão pessoas muito mais novas que nós.
Bolas. Eu não tenho nenhuma nota antiga.
Nem eu. Eu gostava de ter as notas antigas.
Eu também gostava, sim.
Aliás, eu vou mais longe. Eu tinha e pus numa história da arte encadernada.
E agora não sabes onde é que...
Ah, achas que não sei? Pode ser.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...